Hora da nossa conversa com o Alexandre Brito, nosso psicólogo. Olá, Alexandre, tudo bem?
Ei, Leandro, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando e nos ouvindo agora também.
Alexandre, mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Amarelo. Já falamos algumas vezes aqui na nossa programação. O mês ainda está rolando, então ainda é tempo, sempre é tempo, né, de trazer essa conscientização, mas ainda mais nesse mês que marca, né, essa importante campanha. E o Setembro Amarelo, que visa ajudar muitas pessoas que estão passando por algum problema de depressão e que podem tomar, né, medidas mais drásticas, como tirar a própria vida. E há um estigma muito grande, né, Alexandre, para se falar sobre isso, um certo tabu envolvendo o suicídio, que a gente precisa tirar um pouquinho para trazer essa conscientização, para fomentar esse debate, né?
Ah, com certeza, Leandro, isso é fundamental. Eu sempre digo que a campanha de prevenção ao suicídio é uma campanha para o ano todo, né? Não é uma campanha apenas em setembro. Em setembro, eu gosto de frisar que a gente intensifica essa campanha falando mais sobre esse assunto, que é um assunto muito importante quando a gente precisa falar sobre o pensamento de tirar a própria vida, um pensamento de interromper a vida, o pensamento de eliminar uma dor, e querendo eliminar essa dor, você acaba eliminando toda a sua existência. Um pensamento de não querer acordar mais, mas pode ir para além do pensamento, você pode fazer a tentativa, o planejamento do suicídio também. E tudo isso precisa de atenção. Tem também as pessoas que tentam o suicídio, né, seja com medicamento, seja com outro recurso, e que não tiram a própria vida, então também precisam de atenção. Então, tudo isso é fundamental. E alguns estigmas e mitos atrapalham justamente falar sobre esse assunto. Porque o primeiro estigma, o primeiro mito é justamente esse: achar que falar sobre esse tema vai incentivar, achar que falar de suicídio vai fazer com que as pessoas comecem a pensar em suicídio. Isso é uma grande bobagem, isso não é verdade. Inclusive a mídia, né, Leandro? A rádio, a TV, elas têm esse compromisso ético com a vida. Tudo bem que não faz algumas divulgações, algumas maneiras de apresentação desse assunto, tem que ser muito cautelosa, mas falar de modo preventivo não tem problema nenhum. Então, isso é fundamental que a gente já desmistifique isso. Um outro ponto também, Leandro, você até trouxe a questão de pessoas que estão passando por um quadro depressivo e que na depressão sabemos que é uma doença letal, incapacitante, que pode levar ao suicídio. Mas, pessoal, cuidado achar que só quem tem depressão pensa em suicídio. Esse é o segundo mito que eu trago aqui, porque não é verdade. Até quem não tem um transtorno mental pode pensar no suicídio. Então, qualquer pessoa pode chegar a pensar em tirar a própria vida, interromper a vida, ou até mesmo tentar. Então, isso pode acontecer diante de uma perda, diante de um grande estresse, diante de uso de álcool ou alguma droga, tá bom? Então, tudo isso também pode acontecer. Então, nenhum de nós está, vamos dizer assim, livre desse pensamento. É algo que a gente tem que falar sobre ele, tá bom? Então, falar sobre o suicídio não leva ao suicídio, e nem sempre é necessariamente quem tem uma doença, um transtorno mental, tá bom? Outra coisa também é achar que quem quer se matar vai lá e se mata. Não é bem assim, tá, pessoal? O suicídio é algo que você pondera. Quem quer se matar é sempre dividido, porque na verdade não quer eliminar toda a sua existência, quer eliminar a dor muitas vezes. Então fica em dúvida, às vezes dá sinais, nós podemos falar um pouco sobre isso também. Às vezes vai pedir ajuda, tá? Então esse mito de que quem quer se mata, não pensa, é bobagem, não é verdade, tá? Nós vemos esse preconceito até mesmo muitas vezes na terceira ponte, né? Quando para a ponte por causa de uma situação assim, às vezes a gente vê, lamentavelmente, algumas pessoas dizendo: pula logo, ou quem quer se matar, se mata. Enfim, lembrando, tá, pessoal, que preconceitos e incitação à morte do outro, como essas frases, são crime, tá bom? Isso é importante a gente falar também. Porque o suicídio, o pensamento sobre suicídio também não é uma covardia, não é uma fraqueza, uma falta de Deus. Não tem nada a ver com você estar trabalhando ou não a sua espiritualidade. É claro que é protetivo você cuidar da sua espiritualidade, mas não significa que seja fraqueza ou falta de Deus também, tá, pessoal? Então, cuidado com esse julgamento, que pode até atrapalhar ou agravar ainda mais a situação. da pessoa, tá? E também, às vezes, aparece a ideia de quem se agride de alguma forma, se corta ou pensa em suicídio, a pessoa ou fala em se matar, né, ou fala que é um peso, etc., só está querendo chamar atenção. Ou a pessoa que mesmo acabou tentando, chamou, às vezes, o SAMU, a polícia ali, ou entrou no hospital para uma internação, falar que quer chamar atenção. Muita cautela também em reduzir o sofrimento do outro a simplesmente um fato de querer chamar atenção. Isso seria uma redução muito grande. Isso não é verdade, tá, pessoal? Não é só ali querendo chamar atenção para que alguém olhe para ela porque ela cometeu algo radical. Não, é muito mais grave, é muito mais sério, porque suicídio, pessoal, é um problema de saúde pública, um problema de saúde coletivo. O suicídio não é só aquela pessoa que está pensando ou que tentou ou que chegou a cometer o suicídio, não é um problema dela, individual. Também fala da nossa sociedade, tá? Então é muito importante que a gente consiga desmistificar, falar sobre esse tema. Se você precisar, peça ajuda, não hesite em pedir ajuda. Pede ajuda para estranho, para gente conhecida, liga para o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Procura, às vezes, um hospital, um profissional da psicologia para te orientar, um profissional da psiquiatria, um assistente social. Fale com um amigo, vizinho, uma pessoa no ônibus, na rua, seja o que for. Minha experiência tem mostrado que até conversar com estranhos tem sido preventivo. Então, é um assunto que quanto mais a gente fala, menos riscos de suicídio.
É, eu acho que o Alexandre já deu todas as dicas possíveis aqui. Eu só ia pedir, Alexandre, porque você mesmo falou da imprensa, Cacá, que é o nosso editor aqui, que já trabalhou em várias redações, né, Cacá? Como editor-chefe, como diretor de jornalismo, para explicar isso, que muita gente pergunta, ah, vocês do jornalismo não falam desse tema. Está mudando até um pouco isso, né, Cacá?
Mudou. Eu acho que antes havia uma... pelo que eu me lembro, isso tem muito tempo, houve num determinado momento, não uma decisão por parte unicamente da imprensa, não. Eu acho que foi uma decisão em conjunto entre... órgãos de representação dos veículos de comunicação, dos jornais, tipo Associação Nacional de Jornais, mas essa era uma medida que, pelo que me lembro também, não era uma medida circunscrita ao Brasil, não. Havia como se fosse uma regra, uma ordem, principalmente entre os veículos de publicação do Ocidente. E, pelo que me lembro, houve um movimento nesse sentido, que teria sido tomado por dois ou três órgãos, tipo a Associação Mundial de Jornais, a UAN, e possivelmente uma associação ligada à área da psicologia, e se convencionou o seguinte, que homicídios, aliás, desculpe, suicídios, eles não deveriam ser publicados. A primeira questão não era nem exatamente, é bom a gente esclarecer, não era nem exatamente só por conta do estímulo, não. Mas era porque houve um entendimento de que era um atentado contra a própria vida e que era consequência de uma doença, né? E como dentro desse quadro de ser entendido como uma doença e a pessoa, infelizmente, ter atentado contra a vida dela própria, não haveria interesse público nisso. O primeiro movimento foi esse. O segundo foi realmente do jeito que o Alexandre falou, aquilo que seria o entendimento que vigorava naquela época. Gente, eu estou falando de algo que se convencionou há cerca de 30, 40 anos atrás. E se convencionou da seguinte maneira, que a publicação de informações sobre suicídio poderia provocar o estímulo para que outras pessoas também cometessem. Seria como se fosse uma maneira de mostrar para as pessoas os caminhos que poderiam levar a um suicídio. Isso mudou de lá para cá. Ah, havia exceções. Então, por exemplo, quando... só como um exemplo nacional, Getúlio Vargas se matou. Então daí você não podia esconder o fato histórico de que o presidente da República Brasileira se matou. Então ali era anunciado que ele havia se suicidado. Mas isso mudou de tempos para cá. Eu não sei se há hoje uma... Aliás, sei sim, não há hoje uma regra geral e os casos acabam sendo analisados ponto a ponto. Então, quando nós temos... Até um tempo atrás a gente tinha uma restrição, por exemplo, em falar a respeito dos acontecimentos na Terceira Ponte. hoje isso é abordado de uma maneira muito mais clara, né? Para justificar, inclusive, até a construção de uma ciclovia, a gente teve que falar abertamente que ali o número de casos de suicídio estava sendo muito grande. Então há uma evolução, sim, sobre esse aspecto. E agora o Alexandre está meio que justificando, né? Eu realmente não tinha abordado esse aspecto com ele ainda nas outras vezes em que nós falamos a respeito de suicídio, mas ele está, de certa forma, aqui agora justificando, falando que não tem esse componente, né, Alexandre? Mas continua o outro componente dessa história, que é o fato de não noticiar, né, o fato específico, o fato isolado, por conta desse respeito, digamos, pelo fato de a pessoa ter cometido um ato extremo desses só por conta de um desequilíbrio mental, né?
E a gente vai, às vezes, até em respeito à família, e por ainda também ter muitos casos e estigmas em torno desse sofrimento que pode, né, te levar ao suicídio, por ter muitos estigmas, as famílias acabam, né, Cacá, tendo uma grande dificuldade até de abordar esse assunto como se fosse um segredo, e isso faz muito mal para a própria família, tá, pessoal? Que a gente fala do pensamento, do comportamento suicida, que é autodestrutivo, mas também a família que tem uma pessoa que passou ao ato, que cometeu o suicídio, e que a própria família também sofre não só a perda dessa pessoa, a família sofre não só, entra em luto, né, quer poder restaurar a sua capacidade de viver de uma outra forma, mas também vive os estigmas, os preconceitos, tudo que gira em torno desse tema que, para mim, a gente ainda está engatinhando, começando a avançar, né, aos poucos, para que isso seja algo mais dito e não necessariamente maldito.
Tá certo, Alexandre. Muito obrigado hoje aqui pelas suas orientações. Você volta a conversar com a gente na semana que vem. Uma boa semana para você.
Uma boa semana, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, viu?